Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, trabalho realizado carinhosamente pelo nosso professor Allan Kardec para os mais íntimos Denis Arrivai. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nós iniciamos o item 223, influência do espírito pessoal do médium, tá? A palavra animismo, Allan Kardec não a utilizou. Nós vamos encontrar animismo abordado por Alexandre Arkhizakov. E nós vamos acompanhar a palavra animismo no livro de André Luiz. E volto a repetir que a palavra animismo ela foi vulgarizada no movimento espírita e nós estamos a utilizando de forma equivocada. Tá bom? Então, do próprio médium, volto a repetir. Então, nós temos a mistificação. Mistificar é o quê? O médium está mentindo. Ele está inventando. Isso é mitificação, isso não é animismo. Autossugestão, isso também não é animismo, é autossugestão. Está se autossugestionando. O animismo ele é um fenômeno autêntico. É a ação do próprio espírito. Jesus, o trabalho do Cristo era mediúnico ou era anímico?
Anímico.
Anímico. Era a própria alma dele, ele. Se ele era médium de... Eu posso dizer que ele era médium de Deus. Porque ele dizia, eu faço a vontade do meu Pai. Não é verdade? Então, é isso que nós temos que entender. Então, quando eu falar a palavra animismo, eu estou falando de um fenômeno autêntico. Pré-cognição, retrocognição. A própria... Tem pessoas que têm a faculdade de cura por um fenômeno anímico. Então, a gente tem que respeitar a palavra e saber aonde colocá-la, tá bom? Então, o que a gente chama animismo, eu posso dizer que é muito aí autossugestão de médios ou até mesmo médios mistificando, inventando comunicação, que tem.
É necessário que o médium
para que ele faça um fenômeno anímico, muito bem lembrado, estudamos a semana passada, é necessário que ele esteja em transe profundo. Mas esse animismo, o quê? Ele acionar o seu inconsciente profundo, tá? Então vamos saber utilizar de forma coerente e correta a palavra. Então está aqui o professor Allan Kardec perguntando e os amigos espirituais respondendo. Questão de número 5. O professor perguntou assim, mas antes vamos agradecer a Deus essa oportunidade ímpar de estarmos aqui. E assim, divino amigo, amado mestre de nossa alma, nós agradecemos por essa oportunidade de estudo e de reflexão, Senhor, te rogando e te pedindo a proteção de que necessitamos para o trabalho e a inspiração através dos nossos amigos espirituais. É em teu nome, Senhor, que aqui estamos, que a tua bênção possa envolver a todos nós. Graça te somos. Pergunta de número 5. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Então, a comunicação que o próprio espírito do médium dá, aqui é um fenômeno que, se é o espírito do médium se comunicando, não é a personalidade. É o espírito do médium. Personalidade é o eu do momento. O eu do momento, ele inventa ou ele se autossugestiona. O espírito aqui, ele está falando, não é de uma personalidade transitória. É do ser espiritual que eu sou. Como é que eu vou acessar a minha condição de espírito? Em um transe profundo. Vou explicar. Vamos dizer que nessa encarnação eu, Conceição, a minha personalidade, personalidade é o que eu formei nessa encarnação. Tá? Tá resumido nessa encarnação. Isso é a personalidade. Vamos dizer que nessa encarnação eu seja uma analfabeta. Ok? Mas em um transe anímico, eu faço uma palestra aqui espetacular de medicina, de astronomia, seja lá do que for. Quem olhar vai dizer assim, é um espírito. Pode ser, mas pode ser também eu espírito? Pode. Tia, então como é que a gente vai saber? É simples, porque esse eu espírito aqui, ser anímico, ele vai se comunicar várias vezes, é a mesma forma. Entendeu? Ele vai dar várias comunicações em outras situações. Quem vai identificar isso de uma forma muito lúcida, se for lúcido, é o dirigente. Entendestes? É o dirigente. Nós vamos pegar, por exemplo, o Emmanuel se comunica por Chico? Se comunica. Mas era só o Emmanuel? Emmanuel, André Luiz, Meimei, Bezerra de Menezes, entendeu? Então, nesse caso, fica sempre, quase sempre, quem... A mesma pessoa, a mesma, que é o ser, é o espírito que está se comunicando. Entendeu? Com a mesma característica, com a mesma personalidade. Então, a pergunta do professor Allan Kardec era... O espírito do médium, quando se comunica, será sempre inferior aos dos outros espíritos comunicantes? Resposta. Sempre? Não. Pois o espírito comunicante pode ser de ordem inferior do médium. Não é verdade? Tirar aquela ideia de que os espíritos sabem de tudo. Não sabe. Pode ser um espírito comunicante? Pode. Mas esse espírito pode estar numa condição inferior ao médium comunicante. Entendeu? Falar com... Então ele diz, pode ser de ordem inferior à do médium e, então, falar com menos sensatez. É o que se vê no sonambulismo. Sonambulismo é um transe mediúnico anímico? Anímico. Que é a própria alma do médium se comunicando. Tamo junto?
Sim.
Aí, na maioria das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo. O qual, não raro, diz coisas o quê? Muito boas. Gente, tá difícil? Tá claro? Porque se vocês me falarem que tá compreensível, eu vou acreditar que os irmãos que estão ouvindo no YouTube também estão compreendendo. Então, vocês são o meu termômetro. Tem alguma dúvida? Carlinha? Tá dando, Augusto? Narumi, a caçula da turma, tá dando, filha? Deu para compreender o que é um fenômeno anímico, o que é um fenômeno... Vamos para a questão número 6?
Sim.
Pergunta o professor Allan Kardec. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento... Ou este tem por intermédio o espírito encarnado no médium? Gente, essa pergunta é espetacular. Para que a gente possa entender como ocorre o fenômeno. Olha só. Olha a grandiosidade da pergunta. O espírito comunicante... Então, aqui é um fenômeno anímico? Aqui é mediúnico. O espírito comunicante, ele transmite diretamente o seu pensamento? Ou seja, é ele que atua e ele já transmite direto o pensamento dele? Usa só o órgão fonador? Ou este, o espírito, tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Entendeu a pergunta? O espírito encarnado, ou seja, o médium, que é um espírito encarnado, é ele que vai intermediar o pensamento? É só você pensar assim, pensamento é palavra? É ortografia? É gramática? Pensamento é palavra? Não é. Pensamento não é palavra. O pensamento, ele precisa, para ser exteriorizado aos encarnados, nós terrícolas, de palavra. No mundo espiritual, a comunicação é pensamento, não é palavra. Palavra é terrícola, é coisa de terra. Por isso que tem pensamentos que não tem como revestir de palavras. Sabe aquela hora que a emoção, principalmente o sentimento, o amor verdadeiro, que você olha e você não sabe o que falar, porque não tem palavras que expressem o que você está sentindo naquele momento. Aí você chora e abraça. Essa foi uma comunicação de espírito para espírito. Então, aqui nós temos palavras que revestem os pensamentos. E eu falo para vocês, as palavras, diz o livro dos Espíritos, são muito o quê? Pobre. A nossa palavra, nosso vocabulário é pobre para expressar o sentimento do Espírito. Então aqui é, volto a perguntar, o Espírito comunicante, ele transmite diretamente o seu pensamento, ou este, o pensamento, tem por intermediário o Espírito encarnado no médium? Então, o pensamento tem o Espírito encarnado no médium como intermediário? Resposta. O Espírito do médium é o intérprete. Então, quem faz... Quando você está... Vamos dizer que eu tenho aqui a Aramita, que fala o alemão. E eu tenho a Narumi, que fala o francês. E eu, na condição de intermediário, falo tanto o alemão quanto o francês. A Narumi vai me passar a frase dela, e eu vou interpretar. Eu sou o intérprete, porque eu vou passar para ela. Porque vai ter palavras que tem no francês que não terá no alemão. Daí eu ser chamado de intérprete. Tá? A tradução, porque tem palavras que não tem, tem palavras que tem no inglês que não tem no português, tem palavras que tem no alemão e não tem no francês, e assim vai. Então preste atenção, aqui ele diz o espírito do médium é um intérprete. Então o que, que ele está interpretando aí? O pensamento, o pensamento do espírito. Então é por isso que os espíritos têm preferências por determinados médiums. Qual é a preferência? Aqueles que conseguem melhor compreender e interpretar os seus pensamentos. Não, não. O pensamento é de Emmanuel. E ele encontra em Chico o vocabulário de que ele necessita. Então, não é só um vocabulário, é uma forma de abordar cada tema. Entendeste? Não é só o vocabulário, é a forma. Então, por exemplo, de repente eu tenho um excelente vocabulário, a Mita tem um excelente vocabulário, mas cada uma tem uma forma específica de usar o vocabulário. Entendeu? Então, o Emmanuel é a sua forma específica, o Bezerra é a sua forma específica, Meme é a sua forma específica, utilizando o vocabulário do Chico Xavier, entendeu? Sim, é dos arquivos. O vocabulário está em quem? No Chico. E ele utiliza o vocabulário que ele gosta e que está no Chico. É igual quando você vai cozinhar.
É no espírito do Chico, não na personalidade.
É, no espírito, não na personalidade. A facilidade. E lembrando que Chico era médio o quê? Mecânico. Então, Chico estava na condição... Esses romances que nós conhecemos, Chico estava na condição de uma caneta. Não passava pelo... Aí é que está a situação. No caso do médio mecânico, ele não é um intérprete nesse momento. Ele vai já falar aqui na frente. Por quê? Porque ele não tem consciência do que está sendo escrito. Mas O Espírito utiliza o vocabulário que está nele. Entendeu? Os seus arquivos. É muita coisa, né, para a gente aprender. É por isso que esse capítulo a gente tem que ir bem devagarzinho. Igual a música lá do Martinho, né? Na Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho, né? É nesse ritmo, senão a gente não vai dar conta, não. Vamos lá, vamos devagarzinho. No nosso ticadinho do Jaraqui. Então, olha só, o espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou este, o pensamento, tem por intermédio o espírito encarnado no médium? Olha, o espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. Ele é o intérprete. Porque o espírito comunicante não tem como falar diretamente com o encarnado. Ele não está com o corpo físico. Então, ele é o intérprete. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Aquele já tanto, o cachorro tem como ser médium? Não. O gato tem como ser médium? Não. Aí vem, o Kardec está indo aqui realmente pela beiradinha. Quando o Chico estava psicografando a obra há 2000 anos, isso ele mesmo conta no Pinga Fogo. Ele diz que quando começou a psicografar, ele tomou um susto, porque ele viu assim ali, dois patrícios romanos se alimentando ali com as mãos, deitados naqueles triclínios, não é isso? E ele se assustou aquilo e soltou a caneta. Ele tomou um susto muito grande. O Emmanuel disse, calma, você está sobre uma certa hipnose. Você não sabe o que está sendo escrito, mas você está vendo o que eu estou pensando. Vamos lá. Então ele diz, o espírito encarnado num médium exerce alguma influência sobre as comunicações de outros espíritos que ele deva transmitir? Então ele diz assim, olha, passa pelo pensamento do médium, médium. O médium é intérprete, beleza. Agora eu pergunto, o médium interfere? O médium, olha só, o espírito encarnado no médium, ou seja, o médium, exerce alguma influência sobre as comunicações de outros espíritos que ele deva transmitir? Ele exerce influência? A resposta, sim. Porque se não houver afinidade entre eles, o espírito comunicante e o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Ou seja, o médium pode mudar tudo. Por isso que os espíritos têm o quê? Preferências. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas o mau intérprete. Então, o médium, não, vamos dizer, eu sou a médium, Mita é o espírito comunicante. A Mita vai me transmitir o pensamento, eu posso alterar a interpretação, mas eu não posso alterar o pensamento dela. Ela vai continuar pensando do mesmo jeito, mas o recado que eu der, eu já dou de forma alterada. Entendeu? É isso que os espíritos estão respondendo aqui a Kardec. Por isso que ele diz, o médium é apenas um mau intérprete. Oitavo, será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Resposta, sim, né? Não há outro motivo. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Então você imagina um espírito nobre querendo trazer lições de amor. Como é que ele vai usar uma boca suja? Você acha que essa pessoa vai ter capacidade de interpretar os seus pensamentos? Não vai. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Você está vendo Quando a tia fala, quem é o médico? Ah, eu tô lendo um livro, tia, tá legal. É, minha filha. Quem é o médico? Ah, tia, eu nem sei. Olha, dá vontade de eu desencarnar quando eu escuto uma história dessa na hora. É, eu digo, valha-me Deus. Aí, detalhe, o mais interessante é que a pessoa lê o livro, discorda de algumas coisas e liga pra tia. Eu digo, minha filha, valha-me Deus, pegue uma obra base, pegue uma obra da série André Luiz, da série de Emmanuel, vá estudar coisa séria, que você lá teve um médium fiel. E olha, são mais de 400 obras. Quanto tempo a gente leva para cada romance de Emmanuel? Estudando? Quase 3 anos. Estudando. É o que acontece entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Vai mudar tudo. Ainda pergunta Kardec, pergunta número 9. Compreende-se que seja assim quando se trata dos médios intuitivos. Não, porém, quando se trata dos médios mecânicos. Kardec não perguntou, afirmou. Resposta. É que não percebestes exatamente o papel que o médium desempenha. Olha o que os espíritos falam a ele. Existe aí uma lei que ainda vos escapa. Lembrai-vos de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma ao médium. Estamos juntos até aí? Para ele mexer a mesa, ele precisa de um médium. Para animar, né, movimentar ali momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreendei igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. Kardec disse, tá, isso aí eu também sei, mas tu ainda não entendeu minha pergunta. Aí ele fez o quê? A 9A. Isto não parece aplicar-se as mesas falantes, pois quando objetos inertes, como mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, presume-se que o espírito do médium não tenha nenhuma participação no fato. Volta ainda, ele diz, a mesa não é inteligente, o lápis não é inteligente, e ele responde, e o médium mecânico? Resposta, é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida artificial momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que, mesmo sem o saber, recebe e transmite o pensamento sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Então, ele diz assim, mesmo que seja mecânico, ele não tem consciência, ele não sabe, mas ainda assim ele é um intermediário. É por isso que a gente diz assim, que o Chico, para psicografar todas aquelas obras, ele tem que ter um arquivo espetacular. O que, que eu estou querendo dizer? Vou falar a minha linguagem, que eu adoro cozinha. Tu é uma excelente cozinheira. Mas se tu entrar numa cozinha que não tem o material, que não tem os temperos adequados, ó, o máximo que vai sair é um chibézinho. Chibé é um caldinho com farinha, tá, gente? E um alhozinho, uma cebolazinha. Mas quando você é expert no assunto e você entra numa cozinha com todos os temperos que tu adora, Deus o livre, vai ser um espetáculo esse jantar. Então, o arquivo de Chico Xavier é justamente esse trabalho dele e que Emmanuel poderia e podia usar. Então, mesmo que ele não saiba Chico Xavier como médium mecânico, ele estava interpretando o pensamento. É fantástico isso, né? E ele diz aqui, tem coisas que tu ainda não sabe. Se Kardec não sabe, imagina nós. E ele finaliza, é, pois, o espírito do médium que, mesmo sem o saber, recebe e transmite o pensamento sucessivamente, com auxílio de diversos intermediários. Diversos intermediários. Auxílio. Continua Kardec, 10. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Nunca. Resposta. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica. Então, imagina para o médium chegar nesse nível. mas nunca é inteiramente nulo. Por quê? Porque sempre vai um pouquinho do médio. Entendeu agora por que eles optam por médios moralizados? Porque esse pouquinho do médio, dependendo do que vai, pode estragar todo um trabalho mediúnico. Seu concurso é sempre necessário do médio, como de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médios mecânicos. Então, a gente diz, no médio mecânico, então ele não é um intérprete? Ele não sabe, mas ele é um intérprete. 11. Não haverá maior garantia de independência no médio mecânico do que no médio intuitivo? Pois no médio mecânico, será que não há uma garantia maior da fidelidade do que no médio intuitivo? Olha, eu sou médio intuitivo. E até você entender, leva um tempo, porque você mistura muito. O primeiro movimento é a dúvida. É meu, não é meu? É meu, não é meu? É meu, não é meu? Então, a gente parte do princípio não só do exercício, mas do autoconhecimento, de uma auto-observação, para você verdadeiramente entender e compreender quem é você. Para que você identifique, isso não é meu, entendeu? Isso é através da prática e do estudo. Então ele pergunta, puxa vida, por que o médio intuitivo, o pensamento chega e ele interpreta? Então não haverá maior garantia da independência do médio mecânico do que do médio intuitivo? Resposta, sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível o médio mecânico, mas... quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme a circunstância. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, por exemplo, quando Chico Xavier psicografava aquelas cartas e que o espírito assinava para que ficasse autêntico a assinatura, era um médium intuitivo ou mecânico naquele momento?
Mecânico.
Então, como ele diz, há certos tipos de comunicações que realmente o melhor é mecânico mesmo. Por isso é que ele usa aqui, ó. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Por exemplo, aquelas comunicações em psicografia que ele diz, muitas vezes, dá apelidos, nome de 5, 6 familiares. Então, às vezes, o intuitivo fica mais difícil, para o mecânico facilita. Que a resposta é, sem dúvida, porque a pergunta é, não haverá maior garantia de independência de pensamento? Se for mecânico, ele responde, sem dúvida, é muito melhor. Tia, se é muito melhor, por que hoje nós temos um grande número de médium intuitivo? Porque nós precisamos desenvolver a faculdade intuitiva e nós devemos nos aproximar dos amigos espirituais de forma consciente. Todos nós recebemos influências espirituais, mas a gente não identifica. O estudo mediúnico e a prática mediúnica é para nos aproximar de forma consciente dessa comunicabilidade com os espíritos. Tamo junto? Foi bom?
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Pensamento, ele precisa para ser exteriorizado aos encarnados, nós, terrícolas, de palavra. No mundo espiritual, a comunicação é pensamento, não é palavra. Palavra é terrícola, é coisa de terra. Por isso que tem pensamentos que não tem como revestir de palavras. Sabe aquela hora que a emoção, principalmente o sentimento, o amor verdadeiro, que você olha e você não sabe o que falar? Porque não tem palavras que expressem o que você está sentindo naquele momento. Aí você chora e abraça. Então você imagina um espírito nobre querendo trazer lições de amor, como é que ele vai usar uma boca suja? Mas nunca é inteiramente nulo. Por quê? Porque sempre vai um pouquinho do médio. Entendeu agora por que eles optam por médios moralizados? Porque esse pouquinho do médio, dependendo do que vai, pode estragar todo um trabalho mediúnico.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais e vocês, amigos que estão acompanhando pelo canal do YouTube, rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês e deixe a sua mensagem para que a tia possa saber se ficou compreensível o nosso estudo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.